Galera, e está entrando no ar o podcast mais cinematográfico do Brasil. É o Momento Cinema com muitas saudades e hoje vamos falar um pouquinho dessa temporada 2020-2021 do cinema que, vamos dizer, fechamos, começando agora um novo ano cinematográfico. Vamos fazer um top 10 dos melhores filmes dessa temporada confusa do mundo do cinema. É o nosso querido Momento Cinema Saudosista entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema. Eu quero agradecer muito a todos que estão mandando mensagens. Fábio, cadê você? Volte a fazer o Momento Cinema, estamos com saudades. E muito bom, pessoal, a gente ter esse retorno de vocês. Vocês sabem, eu não vou ficar sempre justificando a questão da minha vida profissional, né? Mas eu quero dizer uma coisa, quem por acaso acha que eu fiquei completamente perdido, não. Lá no Instagram do Momento Cinema, o Momento Cinema FG, eu fiz duas lives prévias do Oscar na véspera do Oscar e fiz uma live surpresa na terça-feira seguinte comentando os vencedores. Foi muito legal, eu quero agradecer a todos que participaram dessas três lives, pessoal ali fixo, né? Pessoal ali que é extremamente fiel ao Momento Cinema, que participou. Muito obrigado, pessoal. E se você não conhece o Instagram do Momento Cinema, vá lá, é o Momento Cinema FG. Agora todo sábado eu tô colocando lá dicas de filmes pro fim de semana, sempre no design da minha querida esposa Michelle, que é a minha parte técnica aqui do Momento Cinema. Então vamos para esse top 10 falando, para mim, dos 10 melhores filmes dessa temporada. Vai pegar a temporada de premiações, vai pegar esse ano confuso de 2020 e esse início de 2021. E é bom que a gente feche ali muitos filmes que eu consegui não consegui comentar na época. Agora faço esse pequeno comentário. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse top 10. Em décimo lugar, eu estou trazendo o filme Soul, animação da Disney Pixar, dos diretores Pete Docter e Cam Powers. Tem crítica do Soul aqui, pessoal, eu já falei que é um filme brilhante, tecnicamente perfeito, que não tocou minha alma, né? O Soul ali na brincadeira da alma, eu não fiquei tão aficionado assim pelo filme, mas... De novo aqui, reiterando a minha fala, é um filme tecnicamente perfeito, poderia para mim ter sido indicado a melhor fotografia. Eu nunca vi uma animação com uma fotografia tão bem definida, a expressão de Nova York muito bem colocada, além de, claro, seus pontos fortes, que são a trilha sonora e, claro, toda a parte da criatividade da Pixar, tanto que levou os Oscars de trilha sonora e de melhor filme de animação. É um belíssimo filme, uma história bastante criativa, a criação do que é o pré-vida, do que é o pós-vida, nessa cabeça louca dos criadores da Pixar, nessa cabeça incrível que é de Pete Docter, sem dúvida fazem de Soul o décimo lugar dessa lista. Em nono lugar, eu estou trazendo um filme que para mim foi um pouquinho injustiçado no Oscar. Aliás, ninguém imaginaria que Uma Noite em Miami não estaria entre os filmes indicados à melhor produção do ano. Eu gostei muito do filme, também tem crítica aqui no Momento Cinema, vejam. Eu gostei muito do filme, eu gosto muito da direção sólida de Regina King, estreando de forma muito contundente, trazendo uma peça de teatro e transformando essa peça numa obra cinematográfica. É claro que a passada ali de teatro a gente percebe muito bem, mas ela consegue, através da exploração ali do interior dos seus personagens, ela consegue trazer um filme bastante contundente. Além da direção da Regina King, a gente tem as ótimas atuações de todos, com, para mim, referências do Kingsley Ben Adir fazendo o Malcolm X e o Leslie Odom Jr. fazendo Sam Cooke, que foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, né? O filme também conseguiu mais outras duas indicações de roteiro adaptado, que é do Cam Powers, também do Soul, e melhor a canção original, que a gente até achou que o Leslie Odom Jr. iria vencer esse, mas tivemos a surpresa da outra canção que a gente fala daqui a pouco. É um belo filme, um filme da Amazon que você pode assistir agora, e principalmente é uma reflexão dos dias modernos sobre a questão étnico-racial nos Estados Unidos e no mundo, que a gente precisa refletir também. Uma Noite em Miami, nono lugar da lista. Em oitavo lugar, eu estou trazendo o filme que provavelmente tirou Uma Noite em Miami do Oscar de melhor filme, Judas e o Messias Negro, filme do diretor Chaka King, que conta a história do movimento dos Panteras Negras e principalmente do seu líder Fred Hampton ali na década de 1960. E eu quero exatamente pegar a relação década do filme e o diretor Chaka King como dois pontos fortes. Essa união dos dois fez do filme algo realmente chamativo. Ele transpassa uma cinematografia dos anos 1960, mas num ritmo moderno. O filme não é reflexivo nem parado. Ele tem cortes precisos, ele tem movimentos de câmera bastante modernos, lembrando até um movimento rápido do Tarantino. Não tem nada a ver o filme com o Tarantino, a nível de violência, nada a ver com isso, mas os cortes e o movimento. E isso traz uma dinamicidade muito grande à produção. O filme é muito interessante, rápido e dinâmico. E na meia hora final, quando ele precisa ser reflexivo, ele transforma o filme naturalmente em uma obra mais de pensamento. Olha, é muito bom o filme, vale a pena. Foi indicado a 6 Oscars, venceu 2 de melhor canção original, o Fight For You, da cantora Her, que foi uma surpresa na noite, e outro prêmio que não foi nenhuma surpresa, o de ator coadjuvante, pro Daniel Kaluuya fazendo Fred Hampton, que tá ótimo. Ele foge dos seus maneirismos, Daniel Kaluuya, que a gente já viu em outros filmes. Ele se caracteriza muito bem e tá realmente muito humanizado no filme. É realmente uma grande atuação e foi um dos grandes prêmios merecidos da noite do Oscar. Vale a pena você assistir o oitavo lugar, Judas e o Messias Negro. Em sétimo lugar, eu estou trazendo, sem nenhum trocadilho aqui, Os Sete de Chicago, filme do diretor Aaron Sorkin, que foi indicado a 6 prêmios e foi o único indicado a melhor filme que saiu de mãos vazias. Eu acho que é um pouquinho de exagero ele não ter ganho nenhum prêmio, principalmente o esforço que a mídia fez no finalzinho da campanha para que de fato ele não ganhasse nada, sem nenhuma grande explicação do porquê. É um bom filme, não é um filme brilhante, não é uma obra-prima, mas é um bom filme. É um filme que mistura a questão social, a reflexão das manifestações, que são elementos tão da modernidade, com uma humanização dos seus personagens, o entendimento de cada um deles sobre a realidade. É muito interessante da gente ver a caracterização e a exposição de cada um deles no desenvolver da trama. Eu achei absolutamente brilhante esse trabalho, que também é do roteirista Aaron Sorkin. Enfim, não sei o porquê dessa repulsa no final. Eu coloco na minha lista como um dos grandes filmes do ano. O final é emocionante, além da gente ter um elenco brilhante, né, com Mark Rylance, com Eddie Redmayne e principalmente com Frank Langella fazendo o juiz de forma perfeita, e o indicado ao Oscar, Sacha Baron Cohen, de ator coadjuvante, certo? Enfim, é um belo filme, tem crítica aqui no canal, para mim um dos grandes filmes do ano, tem uma cinematografia, uma fotografia belíssima, tá? Que remete a uma luz que é preciso eclodir sobre essas questões. Enfim, coloco aqui filme da Netflix como 7º lugar. Em 6º lugar, eu estou trazendo o filme Minari, Em Busca da Felicidade, filme do diretor Lee Isaac Chung. É o filme mais humano do ano, dessa temporada, e exatamente por ser um filme autobiográfico do diretor, claro, com suas adaptações, isso sem dúvida traz um quê de intimidade, e ele consegue, através da sua câmera, através das expressões mais particulares dos seus personagens, trazer essa intimidade de família, que é o tema principal do longa. O filme que conta a história dessa família sul-coreana que vai ao interior dos Estados Unidos tentar vencer a vida através do meio rural, né, do meio agrícola, e ali esbarra aí nos problemas do sonho americano, que vai se desfalecendo ao longo do tempo. É realmente um filme muito bonito que vai mexer com o nosso interior, porque a gente sabe que todas as famílias já passaram por esse tipo de situação, e isso coloca em risco o amor do casal. Mas percebam que em nenhum momento, pessoal, é muito legal vocês perceberem isso, que em nenhum momento o casal está longe do amor, os dois se amam em gestos muito pequenos. Percebam a cena ali do personagem do Steve Young ali tomando banho, e a esposa vem para tentar consolá-lo com as ações mais singelas. Além, claro, da fofura incrível que é o Alan S. Kim fazendo o David. Olha, um ator promissor, vamos ficar de olho aí nesse belo ator dessa produção. E claro, não esquecer que o filme venceu o Oscar de atriz coadjuvante com Yoo Yeon-young, né, grande atriz sul-coreana, fazendo a avó Sun-ja, e é incrível, ela traz esse choque de cultura, mas ao mesmo tempo essa universalidade de que o amor e o amor da família, quando de fato tem um caminho, ela vai se unir por quais caminhos a cultura quiser. É realmente um filme belíssimo, um filme que transpassa essa humanidade. Sexto lugar da lista. Podem falar o que quiserem, mas em quinto lugar eu vou colocar o filme Mank, do diretor David Fincher, que conta a história dos bastidores do roteiro da obra-prima Cidadão Kane, de Orson Welles, e o seu roteirista e polêmico Herman J. Mankiewicz. Vejam, eu quero sempre deixar claro, eu entendo, o filme não pegou no Brasil, o pessoal não gostou, não é mesmo um tipo de filme que o Brasil abraça, principalmente porque é um filme de nicho, é um filme de quem gosta da Hollywood antiga, das décadas de 30 e 40. Se você é fã dessas décadas do cinema, você vai se deleitar com Mank. É um belo roteiro do pai do David Fincher, do Jack Fincher, apesar de também ter sido envolvido em polêmicas de quem seria de fato o autor do Cidadão Kane. O filme perdeu exatamente espaço por causa disso, voltou a se levantar no finalzinho ali da temporada de premiações e conseguiu vencer dois Oscars, para mim, muito merecidos: o de design de produção e o de fotografia, que claro, de Nomadland poderia até ter sido também vencedor, mas são dois prêmios importantes, principalmente design de produção. Recriar, e foi uma recriação bem precisa dos grandes estúdios hollywoodianos dessa época, realmente um trabalho brilhante. Eu gosto também da atuação da Amanda Seyfried e da caricatura de Mank que o Gary Oldman faz. Eu gosto muito desse tipo de filme nicho, é um filme Netflix, você pode assistir agora, e tem crítica aqui também no canal, vale a pena você ver as peculiaridades de Mank. Gente, daqui em diante, os quatro primeiros filmes, para mim, eles se igualam a nível de qualidade cinematográfica. Claro que, né, todo mundo pode discordar. E para mim, a colocação deles aqui foi mesmo de feeling, do que eu gostei mais, do que eu apreciei mais. Bom, em quarto lugar, eu estou trazendo o filme Druk, Mais Uma Rodada, filme do diretor Thomas Vinterberg, que nos surpreendeu com uma indicação ao Oscar de melhor diretor, e o filme que venceu o Oscar de filme internacional com um dos discursos mais bonitos da noite na dedicatória do filme A Filha Falecida, do Vinterberg. Bom, o filme conta a história desse grupo de amigos professores que vão testar uma teoria que serão mais felizes alcoolizados, e o filme vai trazer reflexões ali à tona, e principalmente o que é mais legal, ele vai personagem a personagem analisando o que esses efeitos eles podem causar positivamente e negativamente. Esse é um dos grandes pontos de Druk, ele não moraliza, né? Ele vai refletir o tema, e isso é absolutamente brilhante num corte corte de câmera perfeito, uma decupagem brilhante, precisa do Vinterberg querendo mostrar os elementos que ele está refletindo no rosto dos personagens, em muitos momentos em planos de detalhe, enfim, muitas vezes abrindo a câmera para que a gente pudesse ter a noção das reações do álcool sobre a questão, enfim, é realmente um filme de um roteiro incrível e Mads Mikkelsen, que poderia ter sido indicado ao Oscar de ator, sem muitos problemas, tá? Vale a pena vocês curtirem Druk, mais uma rodada, quarto lugar da lista. Em terceiro lugar, eu estou trazendo Meu Pai, filme do diretor Florian Zeller, baseado na peça do próprio Florian Zeller. Bom, o filme conta a história de Anthony, né, um senhor de 81 anos que começa a sofrer processo de perda de memória por causa do Alzheimer. E digo que Alzheimer no filme não se fala por entrevistas depois com o próprio Florian Zeller, ele revela que de fato é o Alzheimer. E o filme é muito interessante porque ele tem um tom de thriller, né, porque o Anthony ele vai vendo o cenário da sua casa trocar, ser mudado, né, e ele, os personagens, né, da sua vida serem os mesmos, mas com rostos diferentes, e isso vai fazendo com que o espectador consiga compreender esse processo de uma maneira absolutamente visual. Além disso, a gente tem realmente no brilhantismo do roteiro o entendimento da relação dele com a filha, vivida pela maravilhosa indicada ao Oscar Olivia Colman, que se vencesse não seria nenhum problema, essa relação conturbada que os dois têm por questões do passado. A gente vai vendo isso de forma implícita, e é tão bom quando a gente tem que pensar, entender o filme para que a gente compreenda essas relações. Olha, o filme é brilhante, tem um design de produção incrível que corrobora para esse filme se tornar tão incrível, né? Tem uma passada rítmica muito interessante que não nos deixa tirar o olho da tela, apesar de toda uma expressão teatralizada, e tem o seu ponto sem dúvida forte, que é Anthony Hopkins, que nos surpreendeu vencendo o Oscar de melhor ator, que quem assistiu a minha live na prévia do Oscar, falei que ele era o grande ator do ano, que ele tinha a melhor atuação do ano, para muitos críticos é a melhor atuação de sua carreira, aquela cena final em que ele chama pela mãe é de realmente entrar no nosso coração. Gente, vale a pena, é um daqueles filmes que eu espero que se torne um dos clássicos do cinema, porque merece muito. O filme venceu o Oscar também de roteiro adaptado para o próprio Florian Zeller, muito merecido. Não percam tempo e assistam agora a Meu Pai, terceiro lugar da lista. Em segundo lugar, eu estou trazendo o meu filme favorito do ano, mas entendo que há um outro que eu devo apreciar mais. Mas esse, para mim, foi o filme que mais me tocou, que é O Som do Silêncio, filme do diretor Darius Marder, que conta a história de Ruben, um jovem baterista de heavy metal, que subitamente começa a perceber que está perdendo a audição. Então imaginem, para um músico que dedica toda a sua vida a essa arte, a perder assim subitamente, do nada, a toda a sua audição. E claro, a gente vai ter todo o embate do processo do Ruben nessa nova realidade, né? O distanciamento da namorada que ele ama profundamente, dedica sua vida a também, é um grande personagem. Agora, gente, o grande ponto de O Som do Silêncio é que o som do filme é a audição do Ruben. Então a gente vai compreendendo, através do processo do filme, do som do filme, a perda dele. A gente vai compreendendo como ele está perdendo. Isso, junto à belíssima atuação de Riz Ahmed, por favor, que um dia tem que vencer um Oscar, só pela lembrança desse filme, junto da sua atuação dele, a gente entende esse processo, a gente entende como as pessoas que têm essa especialidade vivem e como é agoniante tentar viver nessa realidade, e principalmente quando você aceita a realidade do que você é, como a paz pode surgir de forma brilhante. Essa paz indicada no filme pela também belíssima atuação de Paul Rassi, indicado ator coadjuvante, que eu fiquei tão feliz com a indicação dele. Gente, é um daqueles filmes que é para você se deleitar, se você tiver oportunidade, é um filme Amazon, então se você tiver oportunidade de conectar o fone de ouvido assistindo ao filme, você vai ter uma experiência ainda maior, né? Realmente é uma imersão nessa realidade da perda de audição, que é brilhante. Não poderia ser diferente. O filme venceu o Oscar de melhor som e venceu o Oscar de melhor montagem, que é extremamente coerente. O som não poderia se desenvolver na história de forma tão brilhante se a montagem tivesse falhas. Realmente, dois elementos do filme que não falham. Olha, é um filme brilhante, humano, de um roteiro também muito bem feito, de atuações extremamente chamativas. Vale a pena. O segundo lugar da lista, meu filme favorito do ano, O Som do Silêncio. E o grande campeão desse Top 10 e, para mim, o melhor filme dessa temporada 2020-2021 não poderia ser outro senão Nomadland. E antes de falar propriamente do Nomadland, o que eu fiquei muito feliz é dele ter vencido o Oscar de melhor filme. Eu acho que se a gente pensasse em Nomadland há 20 anos atrás, ele sequer seria indicado ao Oscar por toda a questão glamurosa de Hollywood e hoje de toda uma questão de que a gente tem que pensar um cinema que produza significados. A academia está indo por esse lado. Sim, está perdendo popularidade. Foi a festa do Oscar com menor audiência da história e realmente uma audiência muito fraca. Mas a academia está fazendo uma escolha de premiar os filmes certeiros. E, de fato, o melhor filme do ano, tecnicamente falando, em todos os seus aspectos cinematográficos. Uma cinematografia que nos dá um tom da liberdade que a gente precisa entender dos nômades, os nômades modernos, que é a história do filme em si, né? Tem essa questão da liberdade. A gente tem uma montagem extremamente reflexiva, um passo do filme extremamente moroso, mas essa morosidade não negativa, uma morosidade para a gente entender que essa vida não é dinâmica, essa vida é de muito pensamento, essa vida são de muitas escolhas, né? Então, isso, a montagem do filme tem brilhante e, claro, toda a escolha de câmera da Chloe Zhao, segunda diretora a vencer o prêmio de direção no Oscar, extremamente merecido, porque ela comanda toda essa questão do que a gente vê na tela, do que a gente precisa entender da vida da Fern, que é a personagem principal. Ela faz isso também de forma implícita, nos fazendo pensar, nos fazendo entender que ser nômade é uma escolha de vida, é uma escolha de resistência frente a um sistema que não permite que essas escolhas sejam feitas. É uma resistência muito grande e a gente percebe isso, mas não é uma escolha de revolta, e sim uma escolha humana, pacífica e reflexiva. Claro, pessoal, isso junto a uma lenda chamada Frances McDormand, que vence seu terceiro Oscar. Ela se torna a vice-campeã da história do Oscar em número de Oscars. Ela só perde para Katharine Hepburn, que tem 4, né? Imaginem, ela ainda tem muita carreira pela frente. Se ela vence mais um, ela se iguala e se torna talvez a maior atriz de todos os tempos, junto com Katharine Hepburn, e de fato é uma daquelas atrizes brilhantes. E ela faz um brilhantismo na tela. Percebam que a Fern, ela é introspectiva, ela é envergonhada, ela é enclausurada, muito diferente da ideia que as pessoas têm dos nômades, que são pessoas extremamente libertárias. Não, ela é intimista, ela tem o momento dela, ela tem o porquê das escolhas dela, que ela prefere guardar para ela. É realmente brilhante o que essa atriz faz, e todos esses elementos em conjunto a gente tem uma bela produção. Não se esquecendo de que Chloe Zhao também escolheu filmar Nomadland como um semi-documentário. Todos os outros personagens são de fato nômades, de fato estão naquela vida para trazer essa verossimilhança muito forte à tela. E o ritmo do filme traça esse documentário. A gente vê isso de forma perfeita, a ponto da gente duvidar o que estava no roteiro e o que não estava. Gente, é um filme que precisa ser parado, apreciado, né, curtido, e vivenciado para a gente entender a nossa modernidade. Fica aí a dica, por favor, não percam tempo e assistam ao campeão desse Top 10, Nomadland. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse Top 10, essa temporada confusa que a gente teve, e eu espero poder voltar aqui e fazer mais Momento Cinema para vocês. Já tenho muitas ideias na cabeça, quero fazer um com Frances McDormand, acho que vai ser legal, e enfim, outros tantos momentos cinematográficos que a gente tem ainda para conversar. É isso, pessoal, fiquemos juntos. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.